através da contratação pública, dinheiro que chega de forma mais veloz e mais eficaz também às empresas. Gostaria de me deter sobre um aspecto que acho particularmente relevante, o da coesão territorial. Nós estamos habituados a discutir a coesão territorial porque sabemos que ele é fator essencial para termos um país mais harmonioso e mais desenvolvido. Não é possível que um país que almeje ser desenvolvido na sua plenitude, na sua globalidade, possa continuar a desperdiçar grande parte do seu território e também, com isso, grande parte do esforço nacional produzido por uma grande parte dos portugueses. A coesão territorial é fundamental quanto à igualdade de oportunidades, que se quer aqui, em Bragança, em Porto Alegre ou em Beja. Na verdade, termos um país harmonioso é aquilo que define termos um país desenvolvido ou não o termos. E se nós temos um programa complementar como agora temos e temos a possibilidade de investir no país complementarmente, é bom que tenhamos a noção que isso só acontece porque também existe uma perspectiva de investimento público determinante quanto à coesão territorial. Não poderia deixar de dar o exemplo significativo de um investimento inscrito no PRR e que é a barragem do Pisão. Termos investimentos desta natureza, investimentos feitos pelo Estado, com recurso a fundos próprios e a fundos comunitários, significa que nós temos também nestes programas o objetivo da transformação do país. Transformar o país com recurso aos fundos que vêm da Europa é, sem dúvida, o objetivo de um programa elaborado por um governo que olha para o país como um todo. Não podia deixar de me regozijar e de demonstrar a minha satisfação que, pela primeira vez, em muitos, muitos anos, em décadas, existe um programa que olha para o território nacional como um todo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado João Coutrinho Figueiredo, Iniciativa Liberal, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, Srs. Secretários de Estado, as grandes opções do Plano 2021-2025 atualizam as grandes opções do Plano 21-23. As prioridades são as mesmas, apesar de estarmos no meio da maior recessão de que há memória. Portanto, os burocratas socialistas não parecem muito impressionados porque têm isto tudo planeado, ou melhor, têm isto tudo planificado. Portanto, o esclarecimento que eu quero pedir nem é para mim, é para os portugueses, porque eu quero, Sr. Ministro, que esclareça aos portugueses sobre o emaranhado desta planificação. E aqui tenho que tomar fogo. As grandes opções do Plano têm como referência o programa do Governo e o diagnóstico da Estratégia Portugal 2030, o qual é partilhado com a Comissão Europeia, que, por sua vez, no âmbito do semestre europeu, emite recomendações específicas ao país, as quais são atendidas no Plano Nacional de Reformas 2021 e no Programa de Estabilidade, as quais também têm como referência a Estratégia Portugal 2030. Não confundir esta Estratégia Portugal 2030 com o Portugal 2030, porque esse é o novo quadro financeiro plurianual, que por acaso acaba em 27, substituindo o Portugal 2020, esse acabava mesmo em 2020. O Portugal 2030 e o resto do Portugal 2020, por sua vez, vem acompanhados do Plano de Recuperação e Resiliência, a bazuca para os amigos, que integra o mecanismo de recuperação e resiliência do pacote europeu Next Generation EU. Com tanto plano e tanta clareza...
Terminar, Sr. Deputado, por favor.
Vou terminar, Sr. Presidente. O Governo está a fazer tudo para conseguir que corra mal. Não apresenta resultados das medidas até agora, nem se compromete com o resultado ou sequer o calendário de medidas futuras e põe-nos a discutir as GOPs 6 meses antes de discutir o orçamento, como prevê a Nova Leu, sem o orçamento plurianual, que é parte que o PS adiou da Nova Leu, também previa. Mais kafkiano que isto, só se o próprio Kafka trabalhasse no Governo, e agora que penso nisso, não é totalmente impossível. Portanto, Sr. Ministro pergunta, como é que podemos confiar...
Já passaram 20 mais 30, 50 segundos.
Como podemos confiar tudo isto, Sr. Presidente, que está bem pensado, ou é outra vez a altura de desenhar arco-íris nas janelas, fazer figas e pensar, vai ficar tudo bem?
Tem a palavra o Sr. Deputado do Grupo Parlamentar do PSD, Rui Cristina, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sras. E Srs. Deputados. As grandes opções do plano agora apresentadas são uma atualização do golpe anterior e, segundo o Governo, trazem os ajustamentos necessários às medidas de curto prazo à crise. Não posso deixar de concordar com este propósito. Lamentavelmente, não consigo vislumbrar neste documento os caminhos para se atingir tal desiderato, apesar do país dispor de mais recursos financeiros do orçamento europeu. A habitação é mencionada no documento umas impressionantes 46 vezes. Em termos financeiros, diz-se que haverá cerca de 2,7 mil milhões de euros para investir. Aponta-se até como objetivo um total de 35 mil fogos até 2026. E já ouvimos também dizer, pela voz do Sr. Primeiro-Ministro, nas comemorações do 25 de Abril, que os graves problemas de habitação estariam resolvidos em Portugal. É mesmo um caso para dizer que não há fome que não dê em fartura. O problema, Sr. Ministro, é que este quadro de intenções de cor-de-rosa não se refletiu no Orçamento de Estado de 2021, muito menos no de 2019, 2017 ou 2016, não obstante os lançamentos das estratégias nacionais de habitação e os milhões que se prometeram de um lado para o outro. O Governo deixou o problema agravar-se e nada fez para lhe dar resposta. Repare, Sr. Ministro, as estatísticas do INE relativas à habitação em 2020 indicam um aumento de 8% de valor dos imóveis no ano da pandemia. O valor médio das casas vendidas em Portugal já subiu mais de 30% em 5 anos e em 2020 foi atingido um novo máximo histórico de aumento das casas. Por exemplo, em Loulé, de onde eu sou, no Algarve, onde a crise é profunda, nem uma única habitação foi arrendada através do programa de arrendamento acessível. E o que as pessoas querem saber é como é que pode uma família arrendar um T0 por 400 euros, um T2 por 775 euros ou um T3 por mais de 1000 euros, com salários abaixo dos 900 euros ou em situações de desemprego que cada vez mais se alastram. Por isso lhe pergunto, perante o agravamento da situação da habitação no país, o Governo vai ter em conta e adaptar-se às condições concretas nas várias regiões do país? E onde estão, quem beneficia, como irão funcionar os ajustamentos necessários às medidas de curto prazo de resposta à crise que o Governo tanto anuncia? Muito obrigado.
Muito bem. Obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado José Luís Ferreira, dos Verdes, por favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, os Verdes reconhecem alguns aspectos positivos nas grandes opções, nomeadamente ao nível do combate às alterações climáticas que temos vindo a defender. Todavia, as opções continuam condicionadas por imposições da União Europeia e por uma visão também estratégica do Governo que fica aquém do necessário para, efetivamente, tornar o nosso país mais soberano, mais coeso, mais sustentável e mais resiliente. A valorização do trabalho, que é um elemento determinante para promover mais justiça na distribuição da riqueza e melhorar também as condições de vida das famílias, não consta das opções, quando poderia representar também um contributo decisivo para fomentar a procura interna. O reforço e a requalificação da rede de equipamentos e respostas sociais, por exemplo, de apoio aos idosos, incide na receita do costume, com o Estado a admitir-se da responsabilidade direta, delegando essa competência no setor social, quando a resposta tem de ser pública, evitando os problemas estruturais que se verificam numa grande parte dos lares atualmente. E o mesmo se diga quanto às áreas protegidas. A opção é de responsabilizar o Estado através dos projetos de cogestão, num claro incentivo à privatização e agravamento da falta de meios e de recursos humanos que colocam em causa a biodiversidade e a própria natureza. E embora as opções façam do ambiente uma bandeira, o Governo insiste na exploração dos recursos minerais, como é o caso do lítio, que afetará uma parte muito significativa da região centro e norte do país, explorações que, aliás, têm merecido uma forte contestação das populações, em particular nas zonas onde já existem contratos de prospeção ou e de exploração, como é o caso da Argemela, de Boticas ou Montalegre. Por outro lado, as opções transformam o fundo ambiental num fundo sem fundo, onde tudo o que não encontra financiamento acaba por ir lá parar. De facto, Sr. Ministro, o fundo ambiental é cada vez mais complexo e cada vez menos transparente, está cada vez mais afastado das suas finalidades de apoiar políticas ambientais, nomeadamente políticas ligadas à conservação da natureza, à biodiversidade, resíduos, recursos hídricos e também alterações climáticas. Falamos ainda de opções pouco ambiciosas quanto à necessidade de preservar os nossos recursos hídricos, os solos e a própria biodiversidade endógena, afetadas pela proliferação de espécies invasoras, como é o caso da vespa asiática, das acácias, dos jacintos de água ou até do peixe-gato. Ainda assim, Sr. Ministro, eu queria deixar-lhe uma pergunta relativa ao amianto, a uma opção que o Governo não considerou. As grandes opções deixam o amianto de fora, quando deveria ser uma prioridade no sentido de dar cumprimento até à legislação que obriga à realização de uma listagem dos edifícios públicos com presença desses materiais e de criar também um plano para a sua remoção. É que, quando nós falamos de amianto, falamos também de salvaguarda da saúde pública e, por isso, seria importante que o Sr. Ministro nos explicasse a opção do Governo em deixar de fora das grandes opções o levantamento e a retirada do amianto dos edifícios públicos e, portanto, nós consideramos que era importante que o Sr. Ministro nos explicasse ou nos comentasse esta opção em concreto, a opção de não incluir nas opções o plano de remoção do amianto. Muito obrigado.
Muito obrigado. Tenho aqui inscrito, ainda para um pedido de esclarecimento, o Sr. Deputado Hugo Costa. Não. Então, para responder, tem a palavra o Sr. Ministro Hugo Pires, peço desculpa. Mas eu tenho que ler aquilo que está aqui. Não, exatamente. Faz favor, Sr. Deputado Hugo Pires.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados, depois do Governo do PSD ter posto na gaveta o combate às alterações climáticas, o Partido Socialista veio imprimir um novo fogo a este desafio. Prova disso mesmo é constar na agenda a transição climática, nas quatro agendas estratégicas destas grandes opções, o combate às alterações climáticas, a transição climática e a sustentabilidade dos nossos recursos entre 21 e 25. Portugal hoje pode orgulhar-se de ser um dos países que lidera o combate às alterações climáticas. Fomos o primeiro país a assumir o compromisso para a neutralidade carbónica, somos um dos países que está em melhores condições para atingir as metas intercalares. De 2015 a 2019, reduzimos 26% as nossas emissões de carbono e hoje somos uma referência a nível mundial no combate às alterações climáticas. Mas agora nós queremos mais ambição e uma maior velocidade na transição climática. E estas grandes opções refletem isso mesmo, essa ambição e imprimir mais velocidade. Mas esta ambição não pode deixar para trás ninguém, nenhum trabalhador, por exemplo, de empresas que tenham que ser reestruturadas e de setores poluentes. Sabemos que existirão vários instrumentos para apoiar esta alteração e esta transição climática, nomeadamente o Fundo para a Transição Justa, o Fundo Ambiental, a Fiscalidade Verde e o Banco Verde. Sr. Ministro, estamos a falar de muitos milhões de euros para a transição climática, para o combate e para o desenvolvimento sustentável. A pergunta que lhe faço é se existe alguma visão integrada de todos estes instrumentos para caminharmos para uma sociedade mais neutra em carbono e mais sustentável. Muito obrigado.
Para responder, tem a palavra o Sr. Ministro do Planeamento, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Pegava, em primeiro lugar, nesta questão da estratégia de habitação, levantada pelo Sr. Deputado do PSD, e aproveitava para referir a importância que a dimensão da resiliência conseguida pela via da aposta do reforço das redes sociais assume no quadro do Programa de Recuperação e de Resiliência. Temos da noção de como o país ganha resiliência, da importância que atribuímos às redes sociais, uma interpretação inequívoca, que é, e isto é uma lição aprendida por nós, decorrente da luta contra a pandemia, é que grande parte da resiliência decorre da resposta que os nossos sistemas sociais conseguem dar no combate a estas situações e a estes choques, quer vindo do lado sanitário, quer vindo até do lado económico. É por isso mesmo é que nós elegemos como primeiro